Bem-vindo de volta ao Enya Spirit. Eu sou a bibliotecária e hoje abrimos o quinto livro desta estante de nove, o tipo 6, o Leal. Na semana passada estivemos com um investigador que se retirava para dentro da mente à procura de segurança através do conhecimento. Esta semana entramos numa sala diferente. Não há livros fechados nem portas trancadas. Há, antes, alguém de pé junto à janela, a olhar para fora, a verificar, uma vez mais, se está tudo bem lá fora antes de se permitir sentar. É a sala do tipo 6. Alguém que não vive com medo por fraqueza, mas porque, algures no caminho, aprendeu que a vigilância é o preço da sobrevivência. Antes de entrarmos, deixa-me dizer uma coisa. O tipo 6 é muitas vezes descrito como ansioso, indeciso, desconfiado, alguém que vê perigo onde não há nada. Essa leitura é injusta e superficial. Por baixo da vigilância está uma das formas mais raras de coragem do Eneagrama, a de agir apesar do medo, não na ausência dele. E está também uma lealdade tão sólida que, uma vez dada, poucas coisas no mundo conseguem abalar. Se és tipo 6, ou conhece alguém que carrega o mundo todo em cenários de si, este episódio é para ti. O tipo 6 move-se por uma necessidade profunda, sentir-se seguro. Não apenas fisicamente seguro, seguro de que o chão debaixo dos pés não vai desaparecer sem aviso, seguro de que as pessoas e as estruturas em quem confia vão, de facto, aguentar o peso que lhes é dado. Em criança, muitos tipos 6 viveram algo que também aqui é mais uma atmosfera do que um episódio único. A sensação de que a autoridade, um pai, uma mãe, uma figura de referência, era inconsistente. Em alguns casos, imprevisível, protetora num dia, ausente ou até ameaçadora no seguinte, sem que a criança conseguisse prever qual seria. Noutros casos, o oposto, uma autoridade demasiado ausente ou frágil, que deixava a criança sentir que tinha de ser ela própria a vigiar o perigo, porque ninguém o faria por ela. E, em alguns casos, simplesmente, uma criança nascida com um sistema nervoso mais sensível ao risco, para quem o mundo comum já parecia menos previsível do que para a maioria. E sem que ninguém dissesse explicitamente, a criança chegou a uma conclusão: não posso confiar cegamente. Tenho de verificar. Tenho de antecipar o que pode correr mal antes que me apanhe desprevenida. Esta conclusão é o núcleo do tipo 6. Não é fraqueza, não é dramatismo, é uma estratégia de sobrevivência interior que diz: mantém-te alerta, testa antes de confiares, tem sempre um plano B, porque a segurança nunca é garantida à partida, tem de ser continuamente verificada. E a forma como o tipo 6 responde a esta ferida característica, constrói, dentro da mente, um sistema de alarme permanentemente ligado. Antecipa cenários, testa lealdades, questiona autoridades, porque foi ali, na antecipação, que primeiro encontrou uma forma de nunca mais ser apanhado de surpresa. Há uma subtileza no tipo 6 que vale a pena nomear com cuidado. Porque o medo do 6 não aparece sempre da mesma forma, e os autores que estudam o Eneagrama descrevem, classicamente, dois movimentos opostos perante ele. O primeiro é o movimento fóbico. Perante o medo, o 6 recua. Evita o confronto, procura a proteção de uma autoridade ou de um grupo em quem possa confiar, mantém-se cauteloso, por vezes indeciso, sempre a pesar os riscos antes de agir. O segundo é o movimento contrafóbico. Perante o medo, o 6 avança direto para ele. Torna-se assertivo, confrontador, por vezes até intimidante, não porque deixou de ter medo, mas precisamente para provar a si mesmo que não é controlado por ele. É o 6 que desafia a autoridade em vez de testar em segurança, que procura o risco em vez de o evitar, que se torna, ele próprio, o perigo que temia. São duas faces da mesma moeda. Ambas nascem do mesmo lugar, uma relação não resolvida com a confiança e com o medo. E a maioria dos tipos 6 vive algures entre os dois, alternando consoante a situação e a pessoa à sua frente. O que une as duas expressões é algo mais profundo, uma inteligência aguçadíssima para risco. O 6 vê o que pode correr mal antes de praticamente qualquer outro tipo, não porque seja pessimista, mas porque o seu sistema nervoso está treinado, desde muito cedo, a nunca baixar completamente a guarda. Vejamos os dons, porque são reais e precisam de ser nomeados. O primeiro dom é a lealdade. Quando o 6 se compromete com uma pessoa, uma causa ou um grupo, esse compromisso é sólido, não por obrigação social, mas porque, para o 6, manter a palavra dada é uma das poucas certezas num mundo incerto. É o amigo que fica quando os outros já foram embora. O segundo é a perspicácia. O 6 deteta problemas antes de eles se manifestarem, na segurança de um plano, na fiabilidade de uma pessoa, no ponto fraco de um sistema. Esta capacidade, quando bem canalizada, previne crises que ninguém mais viu chegar. O terceiro é a coragem verdadeira. E aqui vale a pena parar, porque há uma confusão comum: coragem não é ausência de medo. É o tipo 8 que muitas vezes parece corajoso por não sentir medo com a mesma intensidade. O tipo 6 é corajoso de uma forma mais rara, sente medo por inteiro e mesmo assim dá o passo. É essa a definição mais honesta de coragem que o Eneagrama oferece. O quarto é a capacidade de fazer a pergunta difícil. Onde outros preferem não questionar, o 6 pergunta: e se isto não funcionar? E se esta pessoa não for de confiança? Esta pergunta, por vezes desconfortável, é o que mantém grupos, famílias e projetos honestos e preparados. O quinto é a construção de comunidade. O 6 tem um talento raro para criar estruturas sólidas de apoio mútuo, porque sabe, mais do que a maioria, que ninguém enfrenta o mundo sozinho em segurança. É frequentemente o 6 que mantém um grupo unido ano após ano. Mas há uma sombra. E como sempre, a sombra nasce do dom, é o mesmo material visto por outro ângulo. Quando o 6 não está saudável, ou quando a AGE é a partir da ferida antiga sem distância, os padrões ficam mais pesados. O primeiro sinal é a espiral de catastrofização. A mente do 6 começa a construir cenários de desastre com um detalhe impressionante, e cada cenário parece tão real, tão urgente, que exige mais preparação, mais verificação, mais garantias. O problema é que a mente nunca chega ao fim desta lista. Há sempre mais um e se. O segundo sinal é a desconfiança que não se resolve. O 6 testa a autoridade e, quando ela falha, mesmo que ligeiramente, a confiança quebra-se. Procura outra autoridade, outro sistema, outra certeza. E o ciclo repete-se, porque a certeza absoluta que procura, lá fora, simplesmente não existe. É uma corrida sem linha de chegada. O terceiro sinal é a paralisia da dúvida. Ao contrário do que se pensa, a indecisão do 6 não é preguiça, é o resultado de pesar demasiadas hipóteses, demasiados riscos, ao mesmo tempo. Decidir parece perigoso, porque decidir é fechar portas, e fechar portas parece reduzir a margem de segurança. O quarto sinal, mais visível no lado contrafóbico, é tornar-se o próprio perigo. Em vez de gerir o medo, o 6 desafia-o de frente, de forma agressiva, chegando a intimidar os outros, uma tentativa desesperada de provar, a si mesmo e ao mundo, que não tem medo nenhum. E quando o 6 se desintegra, quando o stress é demasiado e a vigilância já não protege, só esgota, pode colapsar para o lado doente do tipo 3, torna-se hiperfocado em produtividade e imagem, workaholic, competitivo, a tentar provar o seu valor através do desempenho, perdendo, pelo caminho, o contacto com o que realmente sente. Agora descemos um andar. Para a leitura que faz o Enya Spirit ser o Enya Spirit. A tradição gnóstica fala de um mundo construído por um falso deus, o Demiurgo. Não o deus verdadeiro, mas uma cópia imperfeita, um criador de ilusões que mantém as almas presas a uma lei que não é verdadeira. Para o tipo 6, esse falso deus tem um nome muito particular: é a ameaça permanente. A lei da ameaça permanente diz: o perigo está sempre a chegar e a única proteção é nunca parar de procurar. Não descanses. Não confies inteiramente. Verifica outra vez. Esta lei não foi inscrita por ninguém com más intenções, foi a conclusão de uma criança pequena que tentava proteger-se de um mundo que sentiu, em algum momento, como imprevisível demais. Mas uma vez inscrita, opera sozinha. Já não precisa de perigo real para se manter viva, sustenta-se a si mesma, convencendo o tipo 6, dia após dia, de que a próxima verificação é que vai finalmente trazer o descanso. E nunca traz. Os gnósticos chamavam arcontes às forças que aprisionam a alma. São como correntes invisíveis que nos mantêm dentro de uma prisão que nem vemos. Os arcontes do tipo 6 são particularmente hábeis a disfarçar-se de virtude. São a dúvida disfarçada de prudência. São o teste constante da lealdade alheia, disfarçado de discernimento. É a desconfiança da própria autoridade interior, disfarçada de humildade. E o mais cruel de todos, a vigilância eterna, disfarçada de responsabilidade, o tipo 6 que nunca se permite descansar, convencido de que baixar a guarda, mesmo por um instante, é convidar o desastre a entrar. Mas a tradição gnóstica não é só diagnóstico. Tem uma palavra de luz, gnosis. Não é conhecimento intelectual. É um acordar, uma experiência direta, visceral, de algo que já estava lá. E o despertar do tipo 6 é, talvez, o mais silencioso de todos os 9. A segurança que procuras lá fora já está, em parte, dentro de ti. A autoridade final não precisa de vir de outra pessoa, de outro sistema, de mais uma confirmação. Podes ouvir os outros, testar as evidências, pedir conselho e ainda assim confiar na tua própria voz interior como uma fonte válida, talvez a mais válida de todas. É isso, precisamente, que a fé pede, não fé cega, mas a confiança de que consegues atravessar a incerteza sem ter, primeiro, eliminado toda a incerteza. É aqui que o Eneagrama encontra a alquimia, que é um dos eixos centrais desta escola. O chumbo do tipo 6 é a dúvida que se disfarça de prudência infinita, que transforma o medo de errar numa vida inteira passada a verificar, a testar, a adiar, sem nunca chegar a um lugar de repouso. O ouro é a coragem encarnada, a descoberta de que agir com medo, e mesmo assim agir, não é imprudência, é a forma mais honesta de confiança que existe. E a descoberta alquímica do 6 é que a segurança nunca esteve no fim da próxima verificação. Sempre esteve um pouco mais perto de casa, dentro do próprio peito que bate, apesar de tudo. Então como atravessa o tipo 6 da ilusão para a verdade? No Eneagrama, o caminho de crescimento do 6 aponta para o tipo 9. E à primeira vista pode parecer estranha esta combinação, o 6, hiperalerta e analítico, a mover-se em direção ao 9, sereno e quase desapegado. Mas os autores que trabalharam esta seta, Riso, Adsan, Naranjo, são claros sobre o porquê. O 9 saudável traz ao 6 exatamente o que falta, a capacidade de descansar mesmo sem ter tudo resolvido. A confiança no processo da vida, sem precisar de controlar cada variável. A disposição para deixar uma pergunta em aberto e continuar a viver, em vez de perseguir até à exaustão. O tipo 6 integrado começa a fazer algo diferente. Começa a confiar sem exigir garantias absolutas primeiro. Começa a ouvir a própria voz interior com o mesmo peso que dá às vozes exteriores. E ao agir assim, descobre algo que o surpreende. Que largar o controle total não o deixa mais vulnerável, deixa-o, pela primeira vez, verdadeiramente livre. O 6 que integra deixa de gastar toda a energia a prever o desastre que talvez nunca chegue e começa a gastá-la a viver a vida que já está, de facto, a acontecer. Deixo-te uma prática para esta semana. Chama-se o stop. 5 minutos. Da próxima vez que sentires a mente entrar numa espiral, disse, e se isto correr mal, e se aquela pessoa não for de confiança, e se eu não estiver preparado, para. Literalmente, para o corpo. Respira fundo 3 vezes. E pergunta, em voz alta se puderes, o que está, de facto, a acontecer agora, neste preciso momento? Na esmagadora maioria das vezes, a resposta é nada de perigoso. Estás, neste instante exato, seguro. O perigo que a mente está a construir vive no futuro, e o futuro, por definição, ainda não é real. Repete este stop sempre que a espiral começar. Não precisas de eliminar o medo. Só precisas de interromper a história antes que ela ganhe força suficiente para te controlar. Com repetição, o sistema nervoso começa, lentamente, a acreditar. Antes de terminar, quero dizer uma coisa diretamente ao tipo 6 que nos está a ouvir. A tua vigilância não é um defeito de caráter que tens de corrigir. O teu cuidado em verificar, em testar, em perguntar e se, é a forma como aprendeste a proteger o que amas num mundo que, em algum momento, te pareceu menos seguro do que devia. Isto é um dom raro, um dom que o mundo precisa. As comunidades que sobrevivem são as que têm alguém disposto a fazer a pergunta difícil. O que é ilusão é a crença de que só estarás em segurança depois da próxima verificação. Que a confiança tem de ser ganha à prova de tudo antes de poderes dar. Que a tua própria voz interior vale menos do que qualquer autoridade exterior. Podes continuar vigilante e ainda assim descansar. Podes continuar a fazer perguntas difíceis e ainda assim confiar. Podes ter medo e agir apesar dele, porque é isso, precisamente, que te torna corajoso. Ninguém te pede que deixes de te preocupares com quem amas. Mas a preocupação, levada longe demais, também te aprisiona. E o alarme, por mais necessário que tenha sido um dia, foi sempre construído para avisar de um perigo real, não para tocar para sempre. Esta semana, fica com uma pergunta. Onde é que procuro, lá fora, uma certeza que só posso encontrar dentro de mim? Não precisas de responder já. Às vezes a pergunta certa trabalha sozinha, vai fazendo o seu trabalho enquanto fazes o teu. Obrigada por estares aqui no Enya Spirit, a espiritualidade na matéria. Para a semana abrimos o tipo 7, o entusiasta. Aquele que foge da dor a correr em direção ao prazer e que vai descobrir que nem toda alegria precisa de ser uma fuga. Até lá!